run for cover, motherfucker.
Oi, gente. Esse aqui é mais um episódio do podcast que agora tem nome. Este aqui é o Twisted Cast, o podcast oficial do meu blog Reflections from a Twisted Mind. E este que vos fala é o dono do blog, o Diego Hatake. E eu espero que vocês se divirtam com este podcast, que ele seja interessante. Pois é, então vamos lá. Hoje, eu não ia gravar um podcast, na verdade. Eu tava esperando ver se eu conseguia alguma dupla, né, pra gravar comigo. Eu até acho que o assunto de hoje seria muito interessante se eu tivesse uma outra opinião dialogando comigo. Mas não deu. Eu tô fazendo isso aqui de improviso, né, como sempre. Mas dessa vez foi ainda mais improvisado, porque, digamos assim, eu devia estar mesmo dormindo, mas pra me livrar de algumas ideias e clarear a mente, eu achei melhor me distrair fazendo isso. E o assunto que eu escolhi pra hoje são os filmes yaoi. Eu não sei muito bem como é que se pronuncia ainda isso. Eu particularmente prefiro yaoi. Eu vou falar dos filmes yaoi asiáticos. Pra quem ainda não sabe, que eu duvido, né? Yaoi são aqueles mangás ou animes que tratam de casais homossexuais masculinos, escritos por mulheres, geralmente se encaixam no gênero shoujo. Hoje eu vou falar sobre filmes yaoi, que justamente são filmes que têm casais homossexuais como protagonistas. E a maioria, claro, são filmes asiáticos, né? Porque, digamos assim, nesses países a fanbase é muito maior, né? Então, pois é, esses filmes que eu vou comentar foram os que eu assisti. Eu não assisti todos, mas eu assisti grande parte. Ainda tenho alguns na lista para poder assistir. Esses filmes você encontra geralmente em sites de fãs de yaoi. Eu vou comentar seguindo uma lista de filmes que tem para download na lista do site do Yaoi Project. Quando eu publicar esse podcast, eu vou colocar no post do blog o link para vocês acompanharem comigo, tá? E todos esses filmes, eu queria comentar sobre eles por escrito no blog, mas eu não tive a oportunidade de fazer isso com todos. Então eu achei melhor reservar um espaço para poder comentar eles aqui no podcast, né? Até porque, digamos assim, no podcast eu falo sobre muita coisa. Eu vou jogando um monte de coisa que vai passando pela minha cabeça. E dessa vez eu vou tentar fechar o podcast em um assunto só, né? Vamos ver se eu vou conseguir me concentrar nisso. Mas enfim, esse é o assunto. Filmes yaoi. Nem todos são baseados em mangás, né? Porque a pessoa pensa assim: geralmente começa com mangá, que vira anime e depois talvez vire live action. A ordem dos fatores também não altera o produto. Tem anime que vira direto um live action ou um dorama. Tem uns que é o inverso. Tem mangá que vira anime, que vira live action, por aí vai. Nesse caso, não tem muito dessa regra, né? Em filmes yaoi. Tem alguns que são baseados em mangás, tem outros que não. São histórias completamente originais. E tem uns que não são necessariamente japoneses, né? Eu não vou me ater a somente filmes do Japão. Mas eu também vou falar de alguns coreanos e chineses, por aí vai. Enfim, vamos lá à lista para ver qual vai ser o filme que eu vou falar primeiro. O primeiro é Ai no Kotodama. E perdão se eu estou falando a pronúncia errada de novo. Eu não sei japonês, tá, gente? Pois é, Ai no Kotodama. Esse, particularmente, Ele é baseado no mangá, creio eu. É porque eu achei o mangá pra download no Aino Scanlations, né? Vocês podem encontrar ele lá. E creio eu que o filme seja baseado no mangá, porque o mangá é um pouco mais extenso. Tem cenas de sexo mais explícitas, né? Coisa que o filme não tem, é um pouco contido. Então, das duas, umas. Ou o filme que se baseou no mangá, ou então fizeram um mangá baseado nesse filme. Creio eu que foi o mangá que baseou o filme. O filme conta a história de um casal, né? No caso, o Tachibana e o Otani. O Otani, eu não lembro muito da pronúncia. Enfim, esses dois vivem juntos no apartamento. Eles, se eu não me engano, estão cada um no seu emprego. Se eu não me engano, eles continuam na faculdade, mas já vivem de uma forma mais independente. Esse filme eu já vi há um tempo, tá? Eu tô comentando assim do que eu ainda lembro, né? Assim, nesta vaga lembrança na minha cabeça. Mas se eu ver assim, os primeiros segundos, eu começo a me lembrar da história todinha. Isso que é engraçado. Mas enfim, os dois vivem juntos e tal. Só que o romance do casal assim leva um baque quando aparece uma amiga de colégio deles, né? E o Otani sente que esta amiga é um tanto... ela chega perto demais do Tachibana. Ela é mais próxima a ele do que o Otani. E ele fica morto de ciúme. Daí o casal começa a ter seus problemas por causa disso, né? E daí a gente vai ver o desenrolar da história, por que que essa garota é tão íntima assim do Tachibana, coisa e tal. É um filme interessante. Tem muito fanservice pra quem gosta, né? Embora as cenas de sexo tenham sido muito assim, muito leves, foram bem assim... foram feitas para que não chocassem tanto. Não sei se foi resistência dos atores ou do próprio diretor, não sei. Mas é uma coisa bem leve, 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 leve mesmo. Tanto que dá até certa irritação, sabe? Foi uma... ficou levezinho demais. Pra quem viu filmes como No Regrets, que eu também vou comentar ainda daqui a pouco, é uma coisa um tanto decepcionante, né? Mas enfim, é um bom filme. Eu recomendo que vocês vejam o filme antes do mangá, porque o filme tem aquele twist na história, sabe? Ele explica o que é o fundamental na história, que é o envolvimento da garota ali. Felizmente, ela não é daquele tipo de garota que fica tentando atrapalhar os dois, sabe? Ela é uma garota muito bacana, muito legal. Não é daquele típico, aquela típica menina enjoada de alguns mangás yaoi que você encontra por aí. Como um papel feminino, ela é aquele típico papel feminino, mas ela não chega a ser uma garota irritante. Ela tem importância na história. Isso eu posso garantir. Ela tem importância na história. Esse é um bom filme, eu recomendo pra vocês. Em seguida, nós temos o filme... um filme chinês. Vai ver, é um filme chinês, se bem que eu acho que foi produzido em Hong Kong, né? Aí você sabe, é uma coisa diferente. Quem entende de história e geografia sabe disso. Enfim, Bishonen é um filme que, se eu não me engano, é dirigido por um diretor que ele é gay, se eu não me engano. Ele é assumido, eu não tô lembrando muito bem agora. mas que trabalhou com... É, ele era, se eu não me engano, trabalhava com moda antigamente, aí começou a fazer filme. Esse filme, o interessante é que ele pega dois astros, assim, de Hong Kong, que na época estavam construindo carreira e coisa e tal. Hoje eles têm contrato com a empresa do Jackie Chan. E é um filme muito interessante. Quem fantasiava sobre os dois se pegando vai poder ter a felicidade de ver esse filme. É, no caso, os atores são Daniel Wu, que eu já comentei no blog e que eu vou colocar no post link sobre ele, e o Stephen Fung, que eu ainda vou falar alguma coisa sobre ele, eu só tô esperando uma oportunidade boa, né? Enfim, a história dos dois. Esse filme é um tanto complicado, porque ele fala sobre um monte de personagens, da vida de um monte de personagens, e todos são gays. De vez em quando volta no passado para explicar algumas coisas sobre eles, e tipo assim, não dá pista nenhuma que voltou ao passado, entendeu? Mexe muito com isso. É um pouco complicado de se entender ao ver pela primeira vez. Eu recomendaria ver várias vezes. Eu entendi na segunda, mas cara, entendeu? Veja de novo. Sempre que vê, descobre alguma coisa nova, né? No caso, Stephen Fung faz o papel de um garoto de programa que não se envolve em ninguém, é um tanto egocêntrico, né? Como... É aquele gay típico que vocês conhecem em boates da vida por aí. Daqueles que não pensam em nada além de si mesmo. E que de repente se vê apaixonado por um policial. Esse policial, por acaso, já tem um outro passado. ele vive no armário, não falou sobre isso com a família, claro, né? No vídeo, o lugar onde ele vive, né? E ele tem um passado, digamos assim, pornográfico. E este já tem um outro amigo cujo passado é um tanto problemático, já porque ele conhece os dois. E ele descobre que os dois estão juntos e ele fica um tanto afetado, porque... não dá pra contar, senão vai ser um baita de um spoiler, mas ele tem a ver com a vida dos dois. Num período ele tem uma aproximação com um e depois tem uma aproximação com o outro. E no caso, assim, o filme é uma coisa um tanto bagunçada, mas depois que você vê tudo, você começa a entender e tal. É uma boa história, digamos assim, tenta ser o mais realista possível. Eu particularmente recomendo, especialmente para quem... pra quem via certo fanservice entre a amizade do Daniel Wu e o Stephen Fung, porque pra quem acompanha filmes chineses, esses dois fazem filmes juntos há um bom tempo. Esse foi o primeiro filme, assim, de destaque do Daniel Wu, tanto que eu não sei se vocês sabem, vocês vão ler no perfil que eu fiz, que o Daniel Wu, ele nasceu nos Estados Unidos, né? E quando ele fez esse filme, na época, ele não sabia ler os ideogramas chineses. Ele praticamente teve que ouvir as falas para poder aprender. Enfim, vamos ao outro... Bishonen é um filme muito, muito recomendado. Vamos ao outro filme que... nesse caso, eu vou falar de três filmes, assim, em geral, juntos, assim, porque... Digamos assim, indiretamente um tem a ver com o outro, porque eles são os filmes mais conhecidos entre os fãs de Aoi. Conhecido como a trilogia Yaoi do ator Takumi Saito, porque ele estrelou os três, foram lançados praticamente um atrás do outro. Eu acho que isso foi por causa do sucesso que fez o filme Boys Love, né? Que esse eu acho que é o filme mais famoso, assim, de filmes yaoi que existe. Esse é o concurso. Todo fã de yaoi começa vendo esse filme. A maioria. Sempre assim que fala de filme yaoi, ah, você tem que ver Boys Love. É a primeira indicação que te dão. E de fato é um filme muito bom, muito interessante. É, para um filme que foi feito assim com não um orçamento muito alto, né? Creio eu que devido à história. Mas é um filme excepcional. As atuações são muito boas. Ele conta a história do repórter de um jornal. Não, eu acho que é uma revista. É o repórter da revista, o Taishin. Eu só me lembro do nome Taishin. acho que é Mamiya. Mamiya. Também não sei se a pronúncia tá certa, tá, gente? Vocês relevem isso. Ele vai entrevistar esse modelo, que é o Noeru, que ele faz uns desenhos, né? Assim, levam ele como um modelo que também é artista nas horas vagas. Embora muitos dos desenhos tenham assim, um traço um tanto infantil para ser considerado arte, né? Mas enfim. Então, tipo, ele faz esse tipo de arte, o cara vai lá entrevistar. Aí, depois de conversa, eles decidem emendar isso até um restaurante, né? Pra ser melhor. Não que já tenha alguma coisa assim por trás com isso, não é isso não. Mas tipo, acontece ali que quando o Mamiya vai no banheiro, o Noeru incita sexualmente o Mamiya. E acontece alguma coisa lá no banheiro, que todo mundo sabe. E o repórter fica assim, mexido com isso, né? Porque até então ele se achava heterossexual. Aí o desenrolar da história é isso. O repórter começa a investigar mais sobre a vida desse Noeru e percebe que ele é um tanto problemático quanto a isso. Ele é super promíscuo, assim. Não tem pudor nenhum de deitar com qualquer um. E o Mamiya fica intrigado com isso. Por que que acontece isso? Ele quer ajudar o Noeru. E percebe-se que enquanto isso acontece, ele se apaixona. E além disso, tem também o amigo de escola do Noeru, que afinal o Noeru é modelo, mas ele ainda cursa a escola, que é declaradamente apaixonado pelo Noeru, faz tudo por ele, e fica completamente irado quando descobre que o Noeru possivelmente esteja gostando do Mamiya. É aquela coisa meio novela mexicana, né? O filme tem, assim, entre as cenas, frases muito bonitas divagando sobre o amor, né? Encaixando em tudo que acontece na história. Esse realmente é um filme muito bom e que eu recomendo a todo mundo. É um filme ótimo para se começar a viciar em filmes yaoi, com certeza. Vamos ver. O segundo que eu vi da tal trilogia foi Tsukitomo. Desculpem de novo se eu estou falando errado. Tsukitomo é um filme também um tanto de baixo orçamento. Eu acho que até teve menos do que o Boys Love. E esse é interessante porque envolve uma moça de novo. No caso, é a própria irmã do protagonista do filme. Que no caso é o Tomokazu, né? Que ele é um lutador de boxe e tal. Tá, se eu não me engano, tá treinando para um grande torneio que vai acontecer. E ele é um grande. Ele tem um amigo de infância chamado Yoshiki, que ele vê como um irmão. Talvez, embora no final do filme eu ache que dá pra ir pra outra coisa. Aliás, eu acho que intrinsecamente ele até gosta dele, porque assim, acontece tanto daquelas brincadeirinhas, aquele papinho, sabe, de entre pessoas que se gostam, sabe, que fica intrigante, tão intrigante que a irmã dele, que é adotada, já que o pai de um se casou com a mãe de outro, a Misao, ela fica completamente invocada com essas brincadeiras. Ela fica com ciúme do Yoshiki e, tipo assim, digamos, ela não vai desenvolver ciúme do nada, né? Tem que ter alguma coisa ali entre os dois, nem que um não perceba, digamos assim. Então, essa irmã dele, ela se descobre apaixonada pelo irmão mais velho, bem mais velho, diga-se de passagem. Aí então, ela fica tentando ver o que ela pode fazer para que o Tomokazu não veja ela como uma irmã. Aí fica essa coisa, né? No caso, é engraçado ver o ciúme da Misao pro Yoshiki, né? Que tecnicamente não percebe muita coisa, só quando chega em determinada parte da história. É um filme bom, e o final é extremamente assim, meigo. Embora não, assim, não tenha uma conclusão certa, dá uma boa pista, né, do que pode acontecer. Não posso falar mais, senão vai ser spoiler, né? Também recomendo bastante. E o terceiro, que é o meu favorito da trilogia do Takumi Saito, é o Itsuka no Kimie. O filme tem um título enorme, mas é mais conhecido pelo primeiro, Itsuka no Kimie. Este filme, eu particularmente gostei mais, porque tem uma história mais interessante. Ela não se prende tanto a fórmulas yaoi que vocês costumam ver, embora tenha de novo a personagem feminina que fica sempre sobrando. E nesse eu tenho peninha dela, coitada, porque fizeram ela um tanto chatinha, assim, apagadinha. Não é culpa dela, coitada. Mas enfim, a história conta o caso de um cara na faculdade que se chama Hayase, que ele faz um curso de fotografia, mas ele ainda está tentando se achar ali naquele curso. Junto com ele, faz, assim, entre toda a turma, o mais esquisitão ali da classe, que seria o Noboru, interpretado pelo Takumi Saito, que, digamos assim, ele tem sérios problemas em trabalhar ali com o curso, digamos assim. Ele é tão criativo, tão mais artístico que os outros, que nem os professores entendem ele. Dá pra ver que ele tem uns sérios problemas ali. Ele é todo caladão, não se importa com ninguém, não tá nem aí com isso. Aí acontece que um dia o Hayase se afoga, né? E ele é salvo por quem? Por quem? Pelo Noboru, que, digamos assim, nunca se importou com ninguém. Então como é que ele foi salvar o Hayase? Aí o Hayase fica pensando em por que aquilo aconteceu, e as coisas pioram quando ele conhece o irmão gêmeo do Noboru, que é o Ryu, encontra assim num bar, e tipo assim, o Ryu é completamente diferente do Noboru, é mais aberto, conversa mais, é um beberrão assim, e ele, digamos assim, decide ajudar o Hayase a se aproximar mais do Noboru, né? E o filme é uma coisa assim, intrigante. O modo como a história se desenrola é muito legal. O final é assim, tem uma cena muito fanservice. E é uma história interessante, assim, que que você percebe que mexe um tanto com o psicológico do personagem. Você, se bem que não foi tão surpresa pra mim, porque eu acho que na metade eu já tinha sacado qual seria o final da história. Mas é um filme muito interessante, é o meu favorito, como eu falei. O meu favorito da trilogia, né? Vamos ver o próximo. Eu falei de Antique Bakery, eu pulei Antique Bakery. Sabia. Mas no caso, Antique Bakery, eu já falei tanto sobre ele, assim, do mangá e do anime. Não, eu acho que eu só falei do anime especificamente. Eu só dei uma palavrinha assim sobre os atores de Antique Bakery, que são, pelo amor de Deus, né? São os colírios. Mas o filme é uma adaptação muito legal e, particularmente, eu acho até em certas partes mais completa que o anime, porque o anime ele esconde muita coisa do mangá, ele deixa muita coisa do mangá de fora, inclusive de coisas que seriam fundamentais. Você lendo o primeiro volume do mangá de Antique Bakery, percebe que tinha muita coisa faltando ali no anime que faria mais sentido. Por exemplo, eu conheci Antique Bakery pelo anime, eu vi primeiro o anime. E eu entendi muita coisa que aconteceu no anime depois que eu fui ler o mangá. Logo no começo eu já dá algumas explicações da personalidade do Tachibana, né? O personagem principal. No caso, o filme é uma adaptação coreana, cujo nome é pior ainda para eu tentar pronunciar, ainda é enorme. Mas que, resumidamente, foi colocado como anti. É muito fácil, né? E a história é praticamente a mesma, graças a Deus, foram bem fiéis ao mangá. E eu até acho que, assim, como todo filme, toda adaptação de mangá, é um tanto corrido, tem muita coisa assim junta, mas é uma adaptação magnífica, é um dos melhores, uma das melhores adaptações de mangá para filme que eu já vi. Muito interessante, todos os atores têm, assim, encarnaram bem os personagens, né? E todos, agradeço pela direção por ter feito isso, ter guiado eles bem. E você vê que eles têm uma, como é que chama? Eles têm uma empatia ali na tela, que faz ficar muito legal. Todos eles interagem muito bem entre si, até o ator que faz o Jean-Pierre, que, tipo, digamos assim, passa um bom tempo falando em francês, né, destoando um pouco, né, dos coreanos ali, mas ele, todo mundo assim faz um bom desempenho. Tem até a presença da mulher que vive importunando o Tachibana quando vai comprar os doces ali. É muito legal. Pois é. Eu ainda vou fazer um podcast especial para falar só de Antique Bakery, que eu acho que eu tenho muita coisa para dissecar ali, sabe? Esse talvez eu faça em dupla. Eu quero fazer em dupla. Enfim, vamos ao próximo filme. Já falei da trilogia do Takumi Saito. Fórmula 17. Esse é um filme chinês também. Se eu não me engano, esse é chinês mesmo, tá em mandarim. Ele conta uma história assim, digamos assim, verossímil pro público gay. Não é, digamos assim, yaoi criado por mulheres, esse é um filme gay. Mas eu acho que é um tanto estereotipado, mas, digamos assim, vamos considerar que é na China, né? Que eu acho que o movimento e a identidade gay não tá tão desenvolvida ainda assim. Enfim, o filme Fórmula 17 conta a história de um garoto de 17 anos, por isso o 17 no título, chamado Chen, que ainda é virgem e aquele digamos assim, aquele gay que não entrou ainda muito no mundo gay, sabe? Ele ainda acredita em coisas como verdadeiro amor e preserva a virgindade pra justamente fazer amor com a pessoa que ele gosta e tal. E inocente ainda, ele marca um encontro com um cara na internet que é, digamos assim, daquele tipo que todo mundo conhece bem, que não tá nem aí pra pessoa, só tá pensando naquilo mesmo. E, digamos assim, o encontro vira uma porcaria. Então ele decide buscar abrigo justamente com um amigo que ele tinha antes na cidade dele, que se mudou lá pra capital e que trabalha numa boate gay lá. Enfim, essa boate, nossa, assim, dá um sentimento de vergonha alheia essas cenas, porque é uma coisa tão estereotipada, tão exagerada, assim, sobretudo a música, as roupas, digamos assim, é um filme tanto difícil de engolir para aqueles que não se identificam tanto com toda essa estereotipagem, sabe? Mas enfim, é um filme interessante. Continuando. O Tim conhece um cara nessa boate, que é conhecido como o pegador dali. Ou seja, provavelmente vai dar em merda, mas como é um filme, é claro que a situação vai ser um pouco diferente, né? Não vai ser bem assim. Você claramente sabe que os dois vão terminar juntos, mas até lá vai acontecer bastante coisa. Mas não se preocupem que não é tudo drama, é uma comédia que tem, assim, tem os seus pontos legais, as cenas engraçadas, os diálogos e tal. Tem uns baita fanservice, mas na minha opinião pode decepcionar a muitos assim que não se identificam tanto com esse tipo de humor gay que é um tanto estereotipado. Vamos ver, qual é o próximo filme que eu vou falar? Ah, No Regret. Esse filme eu particularmente recomendo para todo mundo, tanto que foi, acho que, um dos primeiros que eu falei aqui no blog, né? Ele foi um filme que foi, digamos assim, foi o segredo de Brokeback Mountain na Coreia, porque foi o primeiro a ter personagens principais gays. Fala sobre toda essa relação, né, e a vida deles e tal, e foi dirigido por um diretor coreano que ele é assumidamente gay. Esse filme conta a história do Sumin, que é um órfão que ao fazer 18 anos ele tem que ir para a cidade porque ele não pode mais ficar no orfanato. Então, ele faz vários trabalhos, né, pra se manter. Um deles é de dirigir pra pessoas bêbadas, né? Eu não sabia que existia isso. Digamos assim, a pessoa tá bebaça, essa pessoa liga pra esses caras que vão levar a pessoa bebaça lá pra casa. Aí, enfim, num desses serviços, ele conhece o que será, digamos assim, o outro protagonista da história, que é o Jaemin, que logo quando conhece Sumin, se demonstra interessado por ele e tal, e acontece do Jaemin ser uma pessoa extremamente rica, é dono de uma... não, ele é filho do dono de um administrador de uma fábrica e tal, que o Sumin também trabalha, tanto que quando teve uma demissão de alguns trabalhadores excedentes, o Sumin foi um deles, foi um dos demitidos. O Jaemin arrastou pra dentro, só que o Sumin não aceitou, E com isso, o Sumin começa a trabalhar como garoto de programa e acaba que o Jaemin descobre que o Sumin se transformou num garoto de programa. Aí começa toda uma novela do Sumin estar apaixonado pelo Jaemin e o Jaemin não pode corresponder porque ele é um garoto de programa e também ele não acredita muito nos sentimentos do Sumin. E tem a novela também que o Jaemin não pode se assumir e a mãe dele, para resguardar a imagem da família, está planejando um casamento dele com uma garota que ele detesta, claro, afinal ele não gosta de mulheres. É um filme muito bom. O filme, ele tem uma virada, assim, porque ele é todo no drama, assim, mas ele tem umas viradas violentas, assim, tão drásticas. Mas quem, pelo menos, é acostumado a ver filme coreano sabe que alguns filmes têm dessas coisas. Tem algumas paradas, assim, violentas que são, assim, um tanto espantosas de acordo com o andamento da história. E eles não têm pudor nenhum, assim, em mostrar, assim, esse tipo de coisa, uma briga um tanto mais violenta, uma manifestação, assim, digamos, o sentimento que ele guardava era tão forte, tão incomodou tanto, cresceu tanto, que ele pôs pra fora com violência. E aí acontece uma coisa que é fundamental na história e que depois dá toda uma reviravolta. Mas se você entender essas reviravoltas violentas, acreditem se quiser, digamos assim, levaram os dois a serem sinceros um com o outro e botaram esse amor que eles tinham pra fora. É um filme muito interessante, eu gostei bastante e eu recomendo pra todo mundo. Esse eu recomendo bastante. E tem também o filme, né, que pelo fanservice que teve, foi um grande sucesso de bilheteria, que foi o The King and the Clown, que também é coreano, e eu falei no blog. No caso, como esse eu falei mais recentemente, eu acho que eu não preciso ficar comentando sobre ele, né? Desculpa aí, gente. É que eu acho que eu me prolonguei demais, eu tô até um pouco rouco, eu não sei se vocês estão notando aí. Mas enfim, vou tentar dar um comentário breve. The King and the Clown se passa no tempo antigo na Coreia, que tem esses dois que trabalham como bobo da corte, como palhaços, assim, artistas de rua, que por desafiarem, assim, fazerem piadas sobre o rei, eles são incitados ao castigo, né? Só que o Jansen, desculpa, não sei se estou pronunciando certo, ele desafia a polícia dizendo assim que ele poderia se apresentar ao rei e se o rei não risse, eles seriam mortos, né? Aí, no caso, a apresentação quase foi acabada, mas eles são salvos assim na última hora. E também tem o fato do rei ter se apaixonado pelo Gondil, que é o companheiro de Jansen, e tipo, a história nunca deixa explícito se Jansen e o Gondil são um casal. Eu particularmente acredito que sim. Como alguns dizem, não é o fundamental da história, mas pelo assim que eu vejo, eu acho que se não fosse tão fundamental, não aconteceria tanta coisa que acontece ao decorrer da história, que é muita coisa. O rei ficou louco e tal, mas é um belo filme, assim, como eu já falei, teve um grande fanservice, porque, assim, o ator que fez o Gondil, que é o Lee Jung-ki, pela aparência, assim, um tanto, como é que chama? Por ser, assim, como é que chama? Ter aparência feminina. Eu esqueci como se denomina agora. Por ter uma aparência feminina, todas as meninas coreanas caíram de amor por ele. Ele, na época que fez esse filme, ele era novato, praticamente não fez nada antes desse filme. E tem também o Gang Woo-sun, Gang Woo-sun. Eu lembrei agora da pronúncia. Ele tem, digamos assim, para não assustar um tanto vocês, com minhas declarações pervas, ele tem uma grande presença de tela. Eu tenho outro filme dele que é o. Como é que chama? O Fantasmas da Guerra, que nossa. Ele de uniforme militar, é muito pra cabeça. Ele é excepcional. Pois é, parou. Além disso, tem outros filmes assim que muitos recomendam, que são filmes conhecidos por fãs de yaoi, que muitas meninas adoram e que gostam de ver assim, que recomendam de vez em quando, que eu ainda não baixei. Um deles é o Love of Siam, que foi assim, teve boas críticas, né? Um que é muito comentado, que eu não tô lembrando o nome agora. Ah, lembrei, o Bangkok Love Story, que dizem ser muito bom, apesar dos atores serem um tanto novatos no papel, mas que a história é muito boa, interessante. Parece que, se eu não me engano, é um dos primeiros filmes tailandeses também que focaram diretamente nesse casal, assim, tipo como o No Regret foi o Brokeback Mountain coreano, esse seria o Brokeback Mountain tailandês. Além desse, deixa eu lembrar, tem o Eternal Summer, que eu também ainda não vi. E enfim, se vocês quiserem discutir sobre filmes, opinarem sobre eles, vocês podem comentar, deixar o seu comentário aí no podcast, que eu vou argumentar com vocês. É pra isso que o podcast serve, né? Pra interagir com vocês. Vocês ficam ouvindo minhas besteiras aqui. Creio eu que eu não vou editar muito essa daqui. Eu não gosto de editar, eu gosto de fazer tudo assim, direto, que é pra si mesmo, como uma conversa. Eu espero que vocês tenham gostado do Twisted Cast. Eu espero que ele tenha sido interessante, que tenha incitado vocês a procurarem esses filmes. Como eu já disse, eu vou deixar o link para vocês verem sobre os filmes que eu falei, e se interessar, vocês podem baixar. Eu acho que todo fã yaoi que se preze tem que ver esses filmes. E é isso. Nossa, quase uma hora falando, né? Mas enfim, tchau para todo mundo e espero encontrar vocês no próximo Twisted Cast. Até mais. Tchau.